O último boletim dos cientistas atômicos, publicado em 27 de janeiro, alinhou a desinformação às três grandes ameaças nucleares, tecnológicas e climáticas que atualmente colocam em risco a sobrevivência da humanidade e da própria Terra. Com base nisso, o Conselho de Ciência e Segurança, responsável pelo boletim, decidiu por manter o relógio do juízo final a 100 segundos do fim do mundo. Ainda que este posicionamento possa parecer exagerado, existem sinais que indicam que, de fato, ele é bastante relevante. Em plena pandemia, por exemplo, é fácil observar na sociedade uma resistência considerável às informações que têm sido emitidas por autoridades científicas reconhecidas internacionalmente, o que vem sendo estimulado por interesses políticos e ideológicos. Com isso, as medidas que são consideradas as mais plausíveis no combate à Covid-19, como as que recomendam o distanciamento social, o uso de máscara e a vacinação, acabam recebendo ataques nas redes sociais e nas conversas mais íntimas, entre amigos e familiares. Outro fato notório que está relacionado à desinformação ocorreu há cerca de um mês, com a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, produzindo cenas que, em um passado não muito distante, só seriam imaginadas por autores de ficção. Para chegar ao ponto de ameaçar a democracia na primeira república constitucional do mundo, os invasores da sede do Congresso norte-americano em grande medida foram movidos por ideias conspiratórias que transitam pela internet há algum tempo, como apontam as investigações em torno dos fatos. Estas duas situações confirmam que a desinformação, que, em sua maior parte, é disseminada pelo universo digital, pode levar a consequências materiais na vida real. De acordo com a especialista em cibersegurança Kelly Bourne, diretora do Centro de Políticas Cibernéticas da Universidade de Stanford, na Califórnia, a desinformação digital adquiriu notoriedade a partir da campanha do Brexit no Reino Unido e da campanha de eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Embora adversários estrangeiros, bots, robôs digitais e contas falsas tenham dominado o diálogo sobre desinformação desde 2016, no último ano, influenciadores domésticos, pessoas reais com identidades autenticadas, assumiram o controle. Como resultado, a desinformação tornou-se global, destaca Kelly. Entretanto, a diretora considera que, mesmo com a presença de novos atores nesse universo da desinformação, a base do problema permanece nas empresas de mídias sociais que buscam envolver os usuários da internet, tendo como única finalidade o lucro. Isso, juntamente com a predisposição psicológica das pessoas para se envolverem mais com notícias que afirmam suas crenças e identidades pré-existentes, resulta em um ecossistema de informações onde falsidades viajam em média 6 vezes mais rápido do que fatos, revela. De acordo com Kelly Bourne, junto com uma legislação que puna a desinformação como a Lei de Fiscalização de Redes, da Alemanha, que permite multas de até 50 milhões de euros de sites que publicam conteúdo obviamente ilegal, a moderação de conteúdo e a curadoria de rede por empresas de mídia social podem figurar entre os recursos capazes de contribuir para minimizar a disseminação das notícias falsas ou distorcidas que levam à desinformação. Alguns esperam evitar o problema de moderação de conteúdo, por meio de duas reformas voltadas para o público, controles de usuário aprimorados e treinamento de alfabetização digital implantado em plataforma, explica. A ideia de controle de usuários já é conhecida de grande parte do público que utiliza o controle dos pais, por exemplo. Ela também pode se estender à configuração de filtros, como o de anúncios políticos, palavras sensíveis, acesso a sites, entre outros. Como segunda ferramenta, o treinamento de alfabetização digital implantado em plataforma se apresenta como recursos de navegação que ajudam o usuário a transitar com maior segurança pelo ecossistema de informações. São tecnologias que procuram, por exemplo, controlar de forma preventiva a exposição dos usuários da internet à desinformação, ajudando-os a encontrar os fatos reais. Mas esses esforços esbarram em problemas de escala e seleção. As pessoas estão ocupadas. Mesmo que possam encontrar tempo para treinamento especial, aquelas que se inscreveriam em tais programas não são necessariamente as pessoas mais vulneráveis à desinformação, considera Kelly. A especialista entende que o treinamento em alfabetização jornalística possa ser fornecido diretamente em escala mais adequada ao problema. Aqui, alguns experimentos iniciais parecem promissores. A recente adição de avisos encorajando os usuários a ler o artigo antes de tweetar no Twitter levou a um aumento de 33% nos usuários que abrem artigos antes de compartilhá-los. Da mesma forma, estudos do MIT mostram que estímulos de precisão, que levam os usuários a pensarem sobre a veracidade de uma história antes de compartilhá-la, podem ajudar a reduzir a disseminação de informações incorretas. E o Facebook anunciou um investimento inicial de US$ 2 milhões em 2019 para apoiar projetos de alfabetização midiática e manteve o apoio a tais projetos em 2020, destaca. Com estas iniciativas, é possível entender que as redes sociais procuram desenvolver um usuário mais crítico, detentor do bom senso e apto a se relacionar com o universo midiático digital. De posse da capacidade de julgar com prudência os conteúdos que recebe e, na dúvida, de averiguar a veracidade destes junto a fontes fiáveis, o público se tornaria menos vulnerável às informações falsas e menos afoito para disseminá-las. Talvez, assim, a desinformação deixe de figurar como uma das grandes ameaças que hoje pairam sobre a humanidade.